Arrepios. Aquela história que você tem sempre medo de contar. Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Arrepios da nossa querida rádio Casos Reais. Eu fiquei um tempinho sem gravar, tive alguns problemas, mas hoje eu vou trazer dois casos para vocês. Hoje não é muito grande não, mas são casos bem bacanas, tá? Esse primeiro caso é do meu amigo Cristiano Borba, tá? Ele não pediu anonimato, tá? Então, esse é o nome dele mesmo e eu vou começar contando o caso dele e a gente vai comentando conforme for rolando, tá? Cristiano tinha mais ou menos 16 anos nessa época, tá? Ele estava caminhando para um culto na igreja, né? Eram umas 8 da noite, 8h30, por aí. Passando por uma rua escura, ele viu um monte de lixo. E no meio desse lixo todo, tinha um homem deitado. Aparentemente, estava muito bêbado, ou sei lá, dormindo, né? Cristiano diz que orou, né? Pediu a Deus lá para que ele tivesse misericórdia daquela alma, né? Para que ajudasse aquela pessoa lá deitada daquele jeito no lixo, né? E Cristiano resolveu se aproximar, né? E perguntar se estava tudo bem, né? Tentar ajudar, ver se de repente a pessoa estava passando mal, né? Alguma coisa do tipo. Beleza. Cristiano sentiu um calafrio enorme. Enquanto ele ia se aproximando, ele sentia esse incômodo, né? Quando ele chegou bem perto, não tinha ninguém lá. Aquele homem que ele viu de longe não estava mais lá. Só tinha lixo. Lixo e bagunça, assim, né? Naquele beco, né? Beleza, até aí tudo bem. Ele orou de novo, lá pediu, fez as orações dele e foi embora para a igreja. Tudo normal. Até ali não tinha acontecido nada, né? Foi só de repente, uma impressão que ele teve, né? Nada demais. Quando ele estava voltando do culto, mais tarde, Cristiano conta que ele ouviu como se fosse um rugido, né? Tipo ele diz que foi um leão, né? Mas foi um barulho alto, tipo de um bicho, assim, bem alto mesmo, num terreno vazio, assim, um terreno baldio. E nesse terreno tinha muito lixo, né? De novo, né? Mesma história do lixo lá do beco, né? Cristiano ignorou, ele não foi lá conferir nada, que ele estava indo para casa, e continuou andando até a casa. Beleza. À noite, quando ele foi dormir, ele tomou banho e tudo. Quando ele foi deitar para dormir, por volta de meia-noite e meia, 1h da manhã, estava tudo apagado no quarto dele, mas o quarto tinha um pouco de luz que vinha da rua, né? Então dava para ver alguma coisa. Ele ouviu uma voz assim na cabeça dele, tipo uma voz interior, né? Mandando ele olhar embaixo da cama. Aquilo estava incomodando o Cristiano e tal, ele pegou e olhou. Quando ele olhou, ele viu uma cabeça embaixo da cama, um rosto, tá? Parecia, ele descreve como uma carranca, né? Ou alguma coisa parecida, tá? Agora eu vou usar as palavras do texto dele, tá? Quando eu olhei, eu vi uma carranca, ou algo muito parecido com uma. Um rosto alongado, reto e liso. Tinha bocas e lábios enormes. Com certeza era algo sinistro, com essa forma estranha e me encarando fixamente. Quando eu pensei que não poderia ficar pior, ela emitiu uma voz dizendo: "Com isso aí você não me expulsa não. Toma jeito." Fecha aspas, né? Foi horrível. Dormi na sala essa noite e não tive coragem de contar para os meus pais por um bom tempo. Apesar desse medo de acontecer isso de novo, né? Com o Cristiano, ele sempre tinha medo de deitar, de olhar por baixo da cama. Isso nunca mais aconteceu, né? Isso não se repetiu, tá? O Cristiano diz que teve outras experiências que ele vai contar em outro momento, tá? Agora eu vou comentar um pouquinho o caso rapidinho, para não me alongar muito. Então, essa voz que falou com ele, cara, Com isso aí tu não me expulsa não, tá? Ele tava se referindo às orações dele, né, cara? Tava se referindo aos pedidos dele para Deus e tudo. Desde lá do lixo lá, né? Lá do terreno vazio lá, que ele ouviu aquele barulho, e lá do beco, né? Que ele viu aquele cara jogado, caído no chão, né? Então, eu acho que o Cristiano, assim, não, eu não tô aqui para julgar se é verdade, se é mentira, os casos que me contam. Eu parto do princípio que eu acredito em tudo, tá? Até que me prove o contrário, tá? Ele pode ter ficado impressionado com esse acontecido com ele lá, com essa impressão da pessoa que ele viu. E pode ter sido alguma coisa da cabeça dele, porque isso não é muito comum, né? Sei lá, como se a entidade lá, a carranca que ele viu, né, tivesse desafiando ele, né? Tivesse afrontando ele. Mas, por outro lado, se for alguma coisa mesmo ruim, ele pode sim, né? Confrontar o Cristiano, pode debochar das orações dele, enfim. Aí eu não tenho certeza, né? Não dá para saber. Esses relatos têm esse mistério, né? Porque são coisas que não têm explicação, né? Não tem filmagem, não tem gravação. Só quem passou por um caso esquisito sabe do que eu tô falando, né? Eu mesmo tenho alguns casos que eu vou contar aqui para vocês em breve, tá? E é isso. Uma coisa legal que as pessoas têm falado desse podcast é o espaço para as pessoas ouvirem relatos de outras pessoas. Tem muita gente que não tem muita vontade de ler e pesquisar sobre as coisas, enfim. Tem alguns lugares que você encontra pessoas contando relatos no Facebook, em alguns fóruns, mas tem gente que não chega a esse nível de interesse, né? Mas para o cara ouvir ali 5, 10, 15 minutos de alguma coisa desse tipo, o cara ouve. Então tem muitas pessoas elogiando isso, de que é muito bom, porque elas se identificam. Poder ver que, tipo assim, ah, isso não acontece só comigo. Não é coisa da minha cabeça. Aquele negócio que eu vi, aquela situação que eu passei, aquela experiência que eu vivi, não foi uma impressão minha. Teve outras pessoas que tiveram também, entendeu? Isso porque a gente tem poucos casos aqui. O canal aqui, né? O podcast é novo, entendeu? Eu faço tudo sozinho, tá? Eu gravo, eu coleto as histórias, eu edito, eu publico tudo sozinho. Então, o processo é um pouco lento mesmo. E o mais importante, eu não trabalho com isso. Isso aqui é um projeto pessoal, sabe? Que não tem, eu não trabalho com isso, tá? Eu sou completamente leigo, mas eu faço o meu melhor, tá? E é isso. As pessoas têm experiências que são difíceis de explicar, estão se identificando com os casos que a gente conta aqui, tá bom? Só esse recadinho rápido e vamos para o outro caso, que esse é mais longo, mas bem interessante também. E vocês vão gostar, tá? Essa aqui não tem. É uma mulher, não posso falar a identidade dela, tá? Eu vou tentar falar aqui sem usar nomes, tá? Aliás, eu vou contar assim como ela escreveu, tá? Vou contar a vocês algo que aconteceu comigo. Eu estava no auge dos meus 20 anos, curtindo a vida, saindo com os amigos, etc. Em uma dessas saídas, conheci o meu ex e um casal de amigos, que se tornaram amigos também. Começamos a sair com frequência e logo éramos namorados. Ele era muito aparecido. Sempre gostava de esbanjar, tinha um carrão, estava sempre bem vestido. Todo dia saímos. Íamos a restaurantes, baladas, barzinhos. Qualquer coisa bacana a gente estava lá. Ficamos juntos durante 8 meses. No sétimo mês, as coisas já mudaram. Ele começou a ficar arrogante e me evitava. Não queria que eu saísse mais com eles. Ele, né? E o casal amigo nosso. Até que um dia conversamos e decidimos separar, terminar o namoro. Depois disso, ainda tivemos algumas recaídas. A gente saía às vezes, Mas nada muito sério, tá? Com o casal de amigos, tudo parecia normal. Até que um dia, chegou na minha casa uma carta de banco. Quase desmaiei de susto. A carta falava sobre uma dívida de um empréstimo e logo mais chegou outra carta de um cartão de crédito atrasado. Somando as duas dívidas, dava quase 25 mil reais. Só que eu não tenho nenhum cartão de crédito. E nem muito menos tinha feito um empréstimo. Fui no banco e lá eles me mostraram o que tinha acontecido. Falei que não fui eu que tinha feito. Tive que provar um monte de coisa, me deu muito trabalho. Então, resumindo a história, clonaram meus documentos, tá? Não sei como nem como se faz isso, mas clonaram meus documentos. Eu disse que não sabia quem era, mas por dentro eu estava desconfiando. Estava tão de saco cheio e tão irritada com isso que fui desabafar com a minha prima. E ela teve uma ideia de como poderíamos descobrir quem fez isso comigo. E lá fomos nós atrás de uma cartomante que achamos na internet, tá? Mãe de santo ou algo do tipo. Não tenho certeza como era o anúncio, tá? Ao jogar com ela, ela me disse que quem fez foi alguém que se aproximou de mim já para a maldade mesmo, tá? Já tinha a intenção de me fazer esse mal. E que não estava sozinha, tá? Ou seja, alguém já se aproximou dela com mais intenções e que não agiu sozinho. Pronto. Nessas revelações, eu já tive a certeza de quem foi. Contei para ela o que tinha acontecido e ela disse que poderia me ajudar. Me pediu para comprar um presente para dar a essa pessoa. Mas que o presente ia passar por um ritual primeiro. Paguei minha consulta e, lógico, o trabalho também. Estava com tanta raiva, porque sabia que aquela dívida com o banco não ia dar em nada. Eu teria que entrar na justiça, contratar um advogado e nem sei mais o que para resolver essa situação. E eu ia ter que gastar mais dinheiro que eu não tinha e esperar mais um tempão. O meu nome ia ficar sujo, né? Com essa dívida. Já estava. Sacanagem, né? Fui para casa e no outro dia saí cedo do meu trabalho e fui comprar o tal presente. Comprei dois: um para o meu ex e outro para o casal. Foram dois perfumes e um hidratante ou alguma coisa do tipo. Era um kitzinho desses da Boticário, tá? Levei uma caixa linda e entreguei à cartomante. Em 2 dias, ela me entregou os presentes de volta. Perguntei o que ela tinha feito. Ela somente falou que colocou em uma bacia de barro tudo e fez o ritual. Disse que aqueles produtos eram de uma entidade agora. E a partir dali não era mais com ela, que a parte dela já estava feita. No mesmo dia, eu mandei mensagem para ele, chamando para a gente conversar, como a gente sempre fazia quando queria ficar junto, né? Mesmo separada. Beleza, ele marcou uma pizzaria, fomos os quatro para a pizzaria. Eu, ele e esse casal que estava sempre com ele, um casal amigo deles, né? Que era meu amigo, eram meus amigos também, mas não eram mais. Lá na conversa, eu abri o jogo para eles. Falei que tinha descoberto tudo, mas que não ia falar nada para a polícia. Eu só queria o dinheiro dos empréstimos e do cartão de volta, para eu poder limpar meu nome e acertar lá as minhas coisas com o banco. Eles fizeram um pouco caso de mim, falaram que não tinha mais o dinheiro que tinha gastado. Contaram um monte de histórias, né? Que ia pagar assim que desse, que isso foi um erro, enfim. Eu só disse: tudo bem, não tem outro jeito, né? Mas eu vou cobrar vocês até me pagarem. E eles reagiram a essa minha indignação com total desprezo, né? Como que eu ia cobrar eles, né? Entreguei os presentes. A minha vontade era fazer um escândalo, voar no pescoço dele principalmente, mas fiquei calma, entreguei os presentes, o perfume para ele e o kit pro casal. Falei que já tinha comprado isso, tava lá em casa antes de descobrir tudo, né? E que não ia ficar com aquilo para mim e nem ia dar para ninguém, porque eu comprei para eles, né? Então eu falei: ó, isso aqui é de vocês, eu comprei para vocês. Se vocês não quiserem, pode jogar fora, mas eu tô entregando. Falei que a partir dali eu não queria mais ver eles, mas que as cobranças iam continuar. Eu ia continuar todo mês cobrando até eles acertarem a dívida comigo, né? Mentira, porque eles não iam pagar nada, né? Eles aceitaram, sem dizer nada. Levantei, peguei um táxi e fui embora. Quando eu cheguei em casa, tinha mensagem dele pedindo desculpas, mas ignorei, porque sabia que a partir dali a vida deles ia virar de cabeça para baixo. Depois de 3 dias, ele me enviou um áudio. Perguntou se eu tinha feito algo, ou o que estava acontecendo, porque coisas estranhas estavam acontecendo com ele. Disse que estava vendo uma mulher no quarto dele, que estava tendo sonhos ruins e que sentia que alguém estava vigiando ele. E com o casal não foi diferente. A mulher começou a ter coceiras, estava saindo umas bolhas nela, tendo pesadelos também. Às vezes alguém puxava o cabelo dela dormindo. O marido dela aparecia hematomas nele, arranhões no corpo de manhã quando ele acordava. Ou seja, eles não estavam tendo paz. Eu respondi para ele, falei que não estava entendendo nada do que ele dizia e assim fui ignorando ele, né? Ele, no caso, esse ex dela. Com uma semana, pedi demissão do meu emprego. Como eu morava sozinha, fui embora para outra cidade recomeçar a minha vida, porque sabia que iria me procurar na minha casa. E para me proteger, eu fui embora. Com quase um mês, ele me manda outro áudio. Estava chorando e pedindo desculpas, e que ele sabia que eu tinha feito algo, porque não tinha mais nada normal na vida dele. Até um acidente de carro ele sofreu. Tinha se afastado do casal lá, aquele casal amigo dele também já não era mais amigo dele. Como eu estava longe e sem medo algum de algo me acontecer, só falei para ele que o que ele fez, ele ia pagar, e caro, porque aquilo tudo só estava começando, e desliguei. Uma semana depois ele me liga e pede desculpa novamente. E que o dinheiro ele ia me devolver, mas eu tinha que tirar o que eu fiz para ele. Eu falei que sim, concordei, que eu mandava desfazer. Arrumei a conta da minha prima e ele depositou 10 mil primeiro. Falou que ia arrumar mais 10 mil em 10 dias. Falei para ele que mandei desmanchar o trabalho, mas para ele não atrasar as outras partes do pagamento. Só que foi tudo mentira. Ele vai bater as contas com essa entidade até o fim. Até porque ele não sabe que foi no perfume e nem eu sei mais achar a cartomante que eu procurei na internet. Troquei o celular e sumi de vez. Esse foi o nosso relato da nossa amiga. Bem, bem pesado isso, né? Eu não tenho. Vou falar mais uma vez. Eu não tenho como confirmar se os casos são reais, se não são. As pessoas mandam, escrevem e eu relato aqui, tá? Eu parto do princípio de que é verdade, tá? E a pessoa não ganha nada, principalmente por ser anônimo, né? Vou contar uma história dessa enorme, eu não vou nem citar o nome dela, nada, não, sabe? A troco de quê, sabe? E eu parto do princípio que eu acredito em todos os casos, eu falo sempre o que eu penso. Se a pessoa tem má índole de mentir, o problema é dela, entendeu? Eu não tô aqui para julgar, tá? Mas vamos comentar o caso. Eu achei um caso bem pesado. Eu não sei se uma entidade teria esse poder de atormentar tanto a vida de uma pessoa, né? Virar a vida da pessoa de cabeça para baixo. Eu não sei. Mas se alguém souber, alguém conhecer esse tipo de. Ela não fala qual é a religião, né? Porque ela achou a pessoa na internet, né? Mas se alguém sabe que tipo de pessoa faz esse tipo de trabalho, né? Pra fazer mal a outra e coloca num presente, né? Coloca num objeto pessoal, que no caso foi o perfume lá e o kit. Mas eu acredito, cara. Eu acredito sim. Só não concordo com a atitude dela, né? Porque eles foram pilantras, isso é um golpe, né? Isso é um caso de polícia, né? Não é um simples fato, um simples caso de aparição, assombração, ou entidade, ou demônio, né? Isso é um crime, né? É estelionato, né? Ela deveria procurar os direitos dela, e ela com certeza ia recuperar isso, né? Mas é uma coisa trabalhosa e demorada, né? A nossa justiça demora muito e realmente é demorada. E ela recorreu a outros métodos, né? Para se vingar do cara que usou tanto ela quanto o nome dela, né? O CPF dela. Ela caiu num golpe, né? É um golpe, né? Os três formavam uma quadrilha, né? Deram um golpe nela. Mas, se isso tudo for verdade, eu não sei até onde essa entidade vai, né? Porque Ela tomou um prejuízo financeiro, mas do jeito que as coisas estão pro cara, ele vai enlouquecer, cara. Entendeu? Com alguma coisa perseguindo ele, desse jeito. Esses foram os dois casos dessa semana. Eu tive um pouco ausente, né? Perdi um pouco meu compromisso aqui quinzenal. Mas assim que eu puder, tô gravando de novo. E eu preciso de casos, tá? Eu estou ficando com o meu estoque de casos baixo. Eu preciso que vocês me enviem os casos, tá? Eu tenho mais um caso para fazer recente, de uma pessoa muito próxima minha. Esse caso é muito maneiro, mas eu tenho que pegar os áudios e destrinchar tudo, né, para poder montar para vocês. Mas é isso. Quem tiver algum caso, não precisa ser só com você, tá? Pode ser uma coisa que aconteceu com seu irmão, com seu pai, com seu avô. Manda para mim, tá? O e-mail tá sempre aí no, na descrição dos vídeos e do podcast. E aqui no final também eu falo o e-mail, tá? Manda para mim, que eu tô com a minha base abaixando aqui, o meu estoque de casa está abaixando, eu tô ficando nervoso, tá? Agora eu vou embora e até mais. Quer contar a sua história aqui pra gente? Pedir uma opinião ou um conselho? Escreva para radiocasosreais@gmail.com. Ah, o anonimato é garantido, hein? Lembrando que lá no canal da Rádio Casos Reais no YouTube, você pode comentar dando a sua opinião ou um conselho para o autor da história. Obrigado por ouvir e até mais.